Todos queriam ouvir o presidente da Câmara de Setúbal no Parlamento, mas o PS chumbou esta tarde a audição de André Martins a propósito da polémica relacionada com o acolhimento de refugiados neste município. Os requerimentos para chamar o presidente da Câmara de Setúbal, eleito pela CDU, foram apresentados pelo PSD, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal e pelo PAN, mas acabaram chumbados com os votos contra dos deputados socialistas. Os restantes partidos votaram a favor, incluindo o PCP. A Câmara de Setúbal está a ser investigada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, pela Inspeção Geral de Finanças, na sequência das suspeitas divulgadas pelo Jornal Expresso. Mais de 160 refugiados ucranianos terão sido recebidos na autarquia por dois cidadãos russos próximos do Kremlin, no âmbito de um protocolo do município com a Associação dos Imigrantes de Leste. À margem de uma iniciativa em Lisboa, o Presidente da República defendeu esta tarde a necessidade de apurar toda a verdade. Marcelo Rebelo de Sousa espera que este caso leve a uma reflexão sobre o que se passa noutros pontos do país e contesta a ideia de que a competência do Estado português para acolher mais refugiados ucranianos tenha ficado beliscada.
Penso que não, porque quem acolhe os refugiados é a sociedade portuguesa. Há aí um equívoco. Quem os está a acolher é a sociedade portuguesa, que socorre de um município aqui, de uma associação ali, de uma instituição ligada a uma instituição religiosa ou cívica ou social muito variada. Esta ideia de que é um Estado concentracionário que realmente acolhe os refugiados e trata deles enquanto exista, isso não existe, não corresponde à realidade de uma sociedade aberta, democrática. Portanto, os portugueses, de vez em quando, têm o tropismo de achar, ou a tentação de achar, que não é uma responsabilidade sua, não, é uma responsabilidade nossa. O acolhimento de imigrantes é uma responsabilidade de todos nós.
O comentário de Marcelo Rebelo de Sousa ao caso de Setúbal na tarde em que o PS chumbou a audição no Parlamento do autarca eleito pela CDU. Os socialistas consideram que a resposta perante o órgão de fiscalização político de uma Câmara é a respectiva Assembleia Municipal e não o Parlamento. O presidente do PSD, Rui Rio, não entende a decisão do PS.
Estou absolutamente estupefacto com aquilo que o Partido Socialista resolveu fazer, que é impedir que o Presidente da Câmara de Setúbal possa ser ouvido na Assembleia. Penso que isso era absolutamente fundamental, até para ele próprio, penso eu que até para ele próprio. Portanto, é, digamos, uma das primeiras ações de uma maioria absoluta que não se entende.
O PSD entende que este é um grave assunto que tem de ser investigado. Para Rui Rio, o Presidente da Câmara não tem condições para continuar no cargo.
Bom, tenho de perguntar à CDU aquilo que acha, nem eu estou aqui para dar conselhos à CDU. Eu acho que realmente o Presidente da Câmara de Setúbal devia pensar muito bem se tem condições para continuar. Dá-me ideia que não tem condições para continuar. Ele avaliará. E aí, acho que também deve avaliar com a CDU, porque pode não correr muito bem à CDU se as coisas forem em sentido diferente.
O presidente do PSD entende que o autarca de Setúbal não tem condições para continuar. A imprensa adianta que o PSD estará preparado para fazer cair o executivo. Os elementos que integraram a lista social-democrata à Câmara de Setúbal nas eleições autárquicas, à exceção de Fernando Negrão, já entregaram à Conselhia do Partido a carta de renúncia ao mandato autárquico. O Diário de Notícias adianta, entretanto, que Fernando Negrão já fez saber que também apresentará a renúncia ao mandato, caso haja um entendimento nesse sentido por parte dos dois partidos da oposição no Executivo, o PS e o PSD. O vereador socialista Fernando José, ouvido esta tarde pela Antena 1, diz que para já não vê motivos para seguir esse caminho.
Os vereadores do Partido Socialista, desde o primeiro momento, que afirmaram não existir neste momento fundamento para apresentarem renúncia do seu mandato. Não existe qualquer fundamento, qualquer motivo para o fazerem, nem consideram que existem, para já, fundamentos para pedir a demissão do Presidente da Autarquia. E caberá, neste contexto, ao Presidente da Autarquia analisar, refletir, se tem ou não condições para continuar no exercício de funções.
O vereador socialista Fernando José, em declarações à Antena 1 a propósito da polémica relacionada com o acolhimento de refugiados na Câmara de Setúbal, mais de 160 refugiados ucranianos terão sido recebidos na autarquia por dois cidadãos russos próximos do Kremlin. Está em curso, nesta altura, a retirada de civis de Mariupol. Pelo menos 25 pessoas já terão deixado esta tarde o complexo de Azovstal, João Alexandre, numa operação liderada pelas Nações Unidas.
E as agências de notícias internacionais que citavam durante a tarde a agência russa de notícias RIA já davam conta de que 12 civis tinham sido retirados do complexo industrial de Azovstal, em Mariupol, cidade há várias semanas cercada pelas forças russas. Ora, a agência de notícias russa volta a anunciar a saída de mais civis desta fábrica de aço. Haverá um segundo autocarro com 13 pessoas que terá deixado Mariupol, o que faz com que sejam 25 os civis retirados esta sexta-feira desta zona da Ucrânia. São pelo menos estes os números que estão a ser adiantados por Moscovo. As informações sobre a retirada de civis vão, no entanto, em sentido oposto às queixas das autoridades ucranianas, que voltaram hoje a acusar a Rússia de violar o cessar-fogo anunciado e previsto para hoje. Kiev, que voltou a avisar para as escassas possibilidades de conseguir retirar pessoas de Azovstal. Entretanto, também esta tarde foi anunciada uma nova troca de prisioneiros entre Moscovo e Kiev. 41 pessoas, são 28 soldados e 13 civis, que terão sido libertados pelo exército russo como parte de uma troca de prisioneiros. Anúncio que foi feito pela vice-primeira-ministra ucraniana Irina Verechuk, que não revela para já, no entanto, o número de militares russos que terão sido entregues pela Ucrânia a Moscovo. De recordar que a última troca de prisioneiros tinha ocorrido na semana passada, envolvendo 14 cidadãos ucranianos. Numa tarde de muitos números, apenas mais um, dado esta tarde por Volodymyr Zelensky no discurso perante o Parlamento da Islândia. Ora, diz o presidente ucraniano que mais de 500 mil cidadãos ucranianos, meio milhão de ucranianos, foram deportados para a Rússia desde o início da guerra.
Esta tarde, o chefe da diplomacia europeia avisou que a defesa da liberdade que está nesta altura em jogo na Ucrânia tem um custo que os políticos devem explicar às pessoas. Josep Borrell diz que não basta falar em solidariedade.
Nós usamos a palavra solidariedade, mas a solidariedade não significa nada se não houver um preço, se não houver um custo. Muitas vezes dizemos, eu expresso a minha solidariedade com toda a gente. Isto se não tiver de pagar, mas o momento de pagar é o momento da verdade. E nesse momento temos de perceber que defender a liberdade e defender os que lutam pela Ucrânia tem um custo. E os políticos devem ter a coragem de explicar às pessoas que há que assumir este custo. Caso contrário, o custo poderia ser bem maior.
O aviso de Josep Borrell, numa altura em que os 27 Estados-membros da União Europeia tentam chegar a um entendimento sobre um novo pacote de sanções à Rússia, que prevê um embargo gradual das importações de petróleo russo. Este caminho está a ser rejeitado pelos países mais dependentes dos combustíveis russos, como a Hungria e a Eslováquia. O chefe da diplomacia europeia diz que seria inaceitável que algum país da União tentasse, por exemplo, trocar o embargo por outra medida.
Os embaixadores estão a trabalhar e a representação permanente dos vários Estados junto à União Europeia também está a trabalhar e vai continuar para que haja um entendimento e um acordo do ponto de vista técnico. Mas se não chegarmos lá na próxima semana, depois do dia 9 de maio, Dia da Europa, eu vou convocar uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia para discutirmos o que está afinal aqui em causa, porque pode-se discutir quantos anos são precisos para um país se adaptar a um embargo de petróleo, mas vincular o embargo a uma outra coisa que não tem nada a ver com isso e por razões políticas, como por exemplo a entrega de financiamento de recuperação da pandemia, é algo inaceitável.
Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, garante que há abertura por parte de Bruxelas para encontrar soluções para os países mais dependentes do petróleo russo, mas avisa que o embargo é mesmo para avançar, um embargo gradual das importações de petróleo russo. Cuba Cuba. Uma violenta explosão destruiu nas últimas horas um hotel de luxo em Havana. O centenário Saragota, na capital cubana, ficou com vários pisos destruídos na sequência desta explosão, ainda de origem desconhecida. A televisão estatal cubana adiantou há pouco um primeiro balanço, naturalmente ainda provisório, desta explosão. Pelo menos quatro mortos, vários feridos. Alexandra Madeira, não são muitas as informações disponíveis sobre esta explosão. O que é que se sabe nesta altura?
Neste momento é por entre os escombros do hotel que se procuram sobreviventes. Este vídeo amador mostra os efeitos devastadores da destruição num hotel de 5 estrelas no centro de Havana. O hotel Saratoga tem a fachada praticamente toda destruída em resultado de uma explosão. Ainda não há causas determinadas. Uma das hipóteses refere o transporte de gás natural por um caminhão cisterna que poderá ter provocado todo este caos. O jornal digital Diário de Cuba dá conta de testemunhos que apontam o foco da explosão no interior do hotel. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel já afastou a hipótese de atentado bombista. No local, em Havana Velha, o perímetro de segurança para proceder às operações de busca já foi efetuado. Perto do hotel há uma escola, também com efeitos em resultado desta explosão. Na altura, decorria aulas. Na unidade de 5 estrelas, não há confirmação de haver hóspedes estrangeiros em resultado das restrições da pandemia, mas a estrutura do hotel, o Hotel Saratoga, está praticamente reduzida a escombros.
Um cenário de grande destruição neste hotel, na sequência da explosão registada hoje, por volta das 11 da manhã, hora local, 4 da tarde, em Lisboa. Um primeiro balanço, ainda provisório, aponta para 4 mortos e vários feridos. O ministro da Educação diz que as medidas anunciadas para resolver o problema da falta de professores já levaram a que haja menos 6.600 alunos sem professor nas escolas portuguesas. Ouvido esta tarde na Assembleia da República, no debate do Orçamento do Estado, na especialidade, João Costa defendeu a medida anunciada no final de abril e que previa que cerca de 5 mil docentes que tinham recusado horários pudessem voltar a concorrer.
O que interessa, sobretudo, é que os alunos tenham aulas. Aliás, hoje correu a reserva de recrutamento e a medida que tomámos de deixar os candidatos penalizados voltarem a concorrer permitiu que reduzir nos alunos sem aulas em 6.600 alunos que passam a ter aulas por via desta decisão. O que nos preocupamos é que os alunos tenham aulas, acho que é essa a nossa missão.
Ouvido pelos deputados, o ministro da Educação prometeu alterar o regime de recrutamento para que os professores deixem de andar com a casa às costas.